brasileiros estão cada vez mais usando o 13º como garantia de empréstimo. Neste ano, a procura aumentou 25% em relação ao ano passado por linhas de crédito que estão condicionadas ao 13º salário. A grande maioria dos grandes bancos tem esse tipo de linha de crédito. A média de juros mensais, 2,73%, maior do que do cartão de crédito, que é em torno de 10,7%, e do cheque especial, 8,3%. Faz bem o brasileiro quando vai fazer empréstimos condicionados ao 13º, mesmo que seja para pagar dívidas? Sobre esta questão, eu converso agora com o mestre em ciências econômicas, Antônio Zottarelli. Senhor Antônio Zottarelli, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde, ouvinte da CBN.
Os brasileiros estão procurando cada vez mais fazer empréstimos condicionados ao 13º. 13º que é um dos principais motores do mercado no final do ano, da compra de Natal, festas de Ano Novo. O brasileiro não está comprometendo exatamente a solução? Qual a avaliação que o senhor faz sobre isso?
Pois é, Gilson. Nós vivemos aí uma nova situação, né? O Brasil é um país até chamado de apátrio da parcela, o endividamento crescente, passando por uma transformação, né, de cultura até. Então, hoje nós estamos percebendo essa oferta de crédito. E daí, seria interessante ou não para a pessoa física que tem seu direito no 13º, fazer essa antecipação. Na verdade, ele está assumindo mais uma dívida, né? E isso realmente eu não vejo com bons olhos, porque ela oferece alguns riscos. Nós temos que ter disciplina e esse tipo de modalidade de crédito, você falou em taxa de juros média de 2,73, na verdade essa aí é a menor taxa que nós temos verificado, ela varia de 2,73 a 4,55, né? O que o trabalhador está fazendo é estar antecipando um crédito que ele vai ter lá 20 de dezembro, mais ou menos, ou antes, 20 em parcelas, né? E ele está antecipando isso aí, mas está assumindo um encargo. Na verdade, ele está pagando esses juros mínimo de 2,73, que varia até 4,55, né? Quando que é interessante isso aí para o trabalhador? Quando ele já está endividado e ele consegue fazer essa antecipação, e esse recurso que ele está pegando emprestado, ele vai liquidar uma dívida cujo custo financeiro é maior do que os 2,73 ou a taxa que ele conseguir negociar no banco dele, né?
Só que aí ele tem que pensar, tem que ter claro que ele está comprometendo também um recurso que ele não pode contar no final do ano e ele não pode contar no ano seguinte, quando ele tem aquelas contas como IPTU, o IPVA do carro.
Exatamente, Gilson. Pela cultura, o trabalhador sabe, ó, dezembro vou ter o 13º, e já quando não faz por esse método de antecipação direto nos bancos, ele já se compromete assumindo novos compromissos lá para dezembro. Então, essa disciplina que eu falei é justamente esse problema que todos nós temos que ter, saber que início de ano, para nós aqui, é um momento de despesas extras, né? IPVA, IPTU, taxas de matrículas escolares, propriamente as festas de fim de ano, normalmente a gente gasta mais, férias, né? Tudo isso, então, realmente exige um pouco mais de recurso. Aí o que acontece? Nós antecipamos o 13º, recebemos em agosto, setembro, o 13º, né? Antecipamos ele, vamos devolver esse dinheiro com juros, na verdade os bancos fazem a cobrança dele lá quando entra o crédito, né? Com juros, então ele vai devolver o capital mais os juros lá. Isso realmente compromete a qualidade de vida, eu digo sempre nas palestras que a gente faz, a qualidade de vida, porque sai do equilíbrio. Do equilíbrio financeiro. E a parte financeira na vida da gente é uma das partes mais importantes, né? O desequilíbrio financeiro acarreta outros desequilíbrios, o estresse, a perda de produtividade, enfim. Então, é bom tomar cuidado porque oferece realmente riscos. Hoje nós vivemos o país aí num momento assim, de demanda pela mão de obra, pelo trabalho, e imagine ficar desempregado, né?
Professor, eu estava vendo uma charge essa semana, do jornal, que dizia assim, enquanto que as propagandas estimulam a comprar, compre, 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 muitas pessoas publicam, e nós estamos conversando agora numa entrevista, para as pessoas economizarem, pensarem, reduzirem um pouco o consumo, terem mais responsabilidade com o dinheiro. Enquanto que as pessoas precisam equilibrar suas contas, e sabem que precisam fazer as contas, ter uma calculadora na mão de vez em quando, e ter juízo na cabeça, elas estão rodeadas por propagandas que falam compre, compre, compre. Quer dizer, é difícil educar também a população diante dos objetos de desejo que pulam, saltam na frente delas, né?
É verdade, José. Isso aí é uma questão muito séria. Porque a gente fala, né, nós vivemos duas fortes pressões. A pressão do consumo, né, o chamamento, a propaganda, o marketing, que nos chama muito forte. E, por outro lado, nós temos o que nós estamos vendo, analisando agora, que é o crédito fácil. Alguns anos atrás não existia esse negócio de estar antecipando 13º, né? Hoje nós temos uma facilidade, um chamamento para o crédito muito fácil. Então o endividamento é muito fácil. E uma coisa casa com a outra. O desejo, né, de consumo, que a gente vai muito e se deixa se envolver, né? Nós nos deixamos nos envolver e isto realmente prejudica, né? Vai tornando assim a vida da gente cada vez mais complicada e mais comprometida.
O senhor considera que um dia o brasileiro vai começar a ter um pouco mais de responsabilidade? Nós vamos começar a trabalhar com o dinheiro, pensando inclusive em reduzir um pouco mais esses tipos de empréstimos, tentar fazer um planejamento a longo prazo?
Eu acredito que sim, Gilson. Existe uma preocupação que já parte do governo, já instituiu disciplinas de educação financeira nas escolas, no segundo grau, Rio, Belo Horizonte, Minas, que já está sendo implantada a disciplina de educação financeira. Nós vemos todo um trabalho de educação, muitos projetos de educação financeira, inclusive aqui na universidade nós temos participamos de um projeto chamado Educação Financeira Sustentável, onde nós fazemos cursos, treinamentos para os nossos servidores e a comunidade externa da universidade.
Como é que as pessoas recebem um pouco esses cursos, professor? Porque quando é dado esses cursos, é exatamente para pessoas que costumam estar endividadas. O cidadão comum, que está seduzido pelas compras, tem dificuldade de fazer o planejamento. Como é que eles reagem a esses cursos?
As nossas turmas, eles têm gostado, têm elogiado, têm alguns até demonstrado que a partir daquele momento eles tomam uma nova consciência do trato com o dinheiro. Dinheiro como um fator de produção, um fator, né, que a gente não consegue viver mais sem o dinheiro. Então, eles têm apresentado, no momento, eles expõem algumas vezes, nem todos, na sala, eles expõem a sua condição, a gente dá orientação, coloca à disposição também consultoria, conversar, montar o seu orçamento doméstico e mostrar para eles que naquele ritmo ele só vai complicar, que ele tem que ter uma disciplina, que em determinado momento ele tem que parar de fazer novas dívidas e questionar, passar por um filtro. Eu realmente quero me livrar dessa dívida, né? Porque se realmente tomar consciência de que a dívida é prejudicial, principalmente com as taxas de juros altas que nós temos, né? Isso só traz desequilíbrio financeiro e desequilíbrio na vida da gente.
Agora, professor, tem muito aquilo a ver com o apelo emocional em família, as relações de compra envolvem também as relações afetivas. E nós somos cheios do dia das mães, dia dos pais, dia das crianças, fora os aniversários, né, na família. Essa relação afetiva se envolve com a relação de consumo? Existem os relatos do tipo, como continuar em família sem comprar, sem consumir?
Existe sim. Esse chamamento social, vamos dizer, chamamento dessas datas comemorativas, elas são... E aí está aí a mídia, né? A mídia provocando dentro da pessoa, provocando essa necessidade, criando essa necessidade. Essa é a função do marketing, né? Mas nós, eu imagino, nós recomendamos assim, que o trabalhador, ele sabe o quanto custa ele ganhar o salário dele. E toda vez que ele for comprar um determinado bem, ele tem que passar pelo filtro, ele tem que avaliar se realmente ele precisa daquele bem ou se é um capricho, né? E também tem pesquisa mostrando que 70% das vezes que o comprador, o consumidor, que está, vamos dizer assim, enamorado de uma televisão, né, está na loja, ele está envolvido por todas as circunstâncias, as luzes, o perfume, a música, o próprio vendedor, né, todas as vezes que ele chega no ponto de fechar o negócio e ele sai da loja para raciocinar melhor, tomar consciência do que ele está fazendo, ele desiste, em 70% das vezes ele desiste. Porque aquilo realmente, às vezes, com certeza seria um capricho e que aquele bem, naquele momento, não é tão necessário. Na verdade, ele pode protelar isso daí e se programar para comprar esse bem.
Ou seja, as pessoas são seduzidas pelo ambiente de consumo, né?
Também.
Se elas permanecem no lugar, elas começam a ficar embriagadas.
É verdade. A gente se envolve, né, Gilson, por todo aquele ambiente propício, né, para estimular o desejo por aquele bem que a gente está procurando. E às vezes até a gente está passeando pelo shopping e a gente observa, poxa, né, está lá em oferta, e a gente deixa se levar, porque está pela metade do preço. E a gente nem pesquisa em outro lugar para ver se realmente aquele bem está pela metade do preço. Já aconteceu comigo.
Acho que acontece com todo mundo, professor. Professor Antônio Zottarelli, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Eu agradeço a oportunidade e uma boa tarde, Gilson.